Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular. Olá, começa a partir de agora mais uma edição do programa Gente Nossa. Programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, que busca produzir memória dos artistas da nossa terra. Comigo hoje, Ângela Defensora e Scarlett Fernandes. Sejam muito bem-vindas.
Obrigada, Jordânia. Olá, pessoal.
Oi também, obrigada.
Pois é, gente, hoje recebemos em nossos estúdios um artista de muitos talentos. Ele é cantor, poeta, compositor e professor. Estou falando de Antônio Rangel Júnior, nascido em 15 de novembro de 1962, na cidade de Juazeirinho, localizada no Cariri paraibano.
Minha flor, te esperaria a vida inteira na janela. Ai, linda flor.
Rangel, gente, que é psicólogo pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, doutorando em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, além de professor da Universidade Estadual da Paraíba e, segundo ele, quando provocado, se transforma em um grande, né, um talentoso compositor. Não é isso, Ângela?
Isso mesmo, Jordani. Atualmente, ele exerce funções administrativas na Universidade Estadual da Paraíba e, em consulta prévia nas eleições para reitor da universidade, foi o mais votado. Rangel cresceu escutando o pai, seu Tonito Guedes, cantar samba e o avô, José de Fontes, declamar literatura de cordel. Suas influências musicais são ecléticas e vão desde o forró até a bossa nova. Sabia disso, Scarlett?
Oh, sabia sim. Você sabia que as músicas de Rangel Júnior já foram gravadas por grandes artistas como Capilé, Luizinho Calixto, Flávio Baião, Tom Oliveira e Santana. A discografia de Rangel já conta com 3 CDs e uma coletânea, todos gravados com produção independente. Além disso, Rangel também criou trilhas sonoras para o cinema, teatro e TV. Ele musicou a peça Charivari, da dramaturga Lourdes Ramalho, o seriado Pra Você Eu Digo Sim, para a TV Itararé, e compôs a música Desejo para o filme Tudo Que Deus Criou, uma longa-metragem do premiado cineasta paraibano André da Costa Pinto.
Scarlett, olha, Rangel é fiel ao seu estilo e às suas raízes culturais, revela em suas composições poesia e romantismo de muito bom gosto e preserva e valoriza as nossas tradições culturais e musicais mais autênticas. Esse, então, é o nosso convidado de hoje, Rangel Júnior.
Se pôr na tela, eu tiraria esse meu trem do trilho, viraria um andarilho por um cheiro de flor bela. Ai, bela flor.
Grande Rangel Júnior aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, de falar um pouco desse trabalho aí nosso. Prazer.
A gente que resumiu um pouco aqui da sua vida, mas não falamos tudo, né? Queria que você começasse conversando com a gente aí um pouco sobre o início de tudo. Começar pelo começo, né? Como foi aí a sua primeira relação com a música em si, né?
É, de fato, meu pai e meu avô tiveram um papel importante nisso, né? No caso, meu avô paterno, que escrevia muita poesia e gostava de desenhar, e escrevia folhetos de cordel, publicava, e meu pai também tocava violão, cavaquinho. E gostava muito de cantar. É uma das imagens que eu tenho muito forte do meu pai, ele sempre assobiando alguma coisa. Ele sempre andava, a gente ia caçar no mato ou pescar, ele estava sempre assobiando. E isso ensinava muito, né? Ele ensinava sempre a gente a cantar, desde garoto. Quando alguém estava cantando uma música, ele desafinava, ele ficava ali corrigindo. A gente juntava em casa antes de dormir e ele ficava aquele magote de menino, cada um numa rede atravessada, ele. E no outro quarto, a parede vazava de um quarto para outro. E as casas de meia parede, como a gente dizia antigamente. E ele ensinava muita gente a cantar. Então daí começou a literatura também. Eu lia muito cordel e comprava revistinhas de música na feira. E na biblioteca da cidade eu gostava muito de ler também. Então acho que a música e a literatura estão próximas assim, nesse sentido. Né? Eu fabriquei instrumentos musicais, né? Tocava e montava grupos musicais no colégio. Sempre que tinha festinha no colégio, a gente animava cantando, juntava tudo. Então, a partir daí, desenvolvi esse gosto. Até que, por volta dos 15 anos, eu comecei a aprender violão e daí por diante foi...
Você, Angel, é pai e, diante disso, qual a importância de você ver, né, essa questão da passada, passar as tradições, passar os valores para os filhos?
Os pais tentam ser exemplos para os filhos, né? E no processo de educação de três filhos que eu tenho, eu sempre tentei fazer isso. Estar muito próximo deles e muito próximo fazendo isso. E também tentando desenvolver a capacidade de entender o mundo a partir também desse viés, né, da arte, da estética, né, da cultura, da literatura, enfim, eu acho que isso fundamentalmente, para além da política, é uma forma de ver o mundo de uma forma muito interessante, que permite criar, de fato, nos sujeitos uma capacidade diferenciada de ver o mundo.
Angel, você aprendeu a tocar piano Beatriz, na igreja de Juazeirinho, e animou muitas missas. Quais instrumentos você sabe tocar?
Aí é danado, eu tenho um piano lá em casa, mas não aprendi ainda não. Eu mexo com ele lá, eu acho que o pop sofre pra danado na minha mão. Eu tocava sarafina na igreja de Juazeirinho, era um órgão antigo desse que o fole é no pedal, é nos pés. É como se fosse uma sanfona, só que o fole é com os pés. E de fato eu toquei um tempo esse instrumento lá na igreja. Minha tia foi embora, minha tia tocava na igreja. E ela, eu já tocava violão nesse tempo, e ela foi embora passar uns anos fora. E eu terminei me trancando na igreja durante vários dias. E eu aprendi a tocar esse negócio lá e passei a substituí-lo na missa. Eu não sei como não, mas eu sei que eu ia lá e tocava e dava certo, depois ninguém reclamou. Mas depois, eu sempre gostei muito de música, eu sempre tentei aprender tudo. Então eu pego uma gaita, toco um pouquinho, uma flauta eu pego, toco um pouquinho, um zabumba eu toco, um pandeiro eu toco, eu toquei em banda marcial de colégio. Então, instrumento de percussão, o que botar na minha mão eu toco. Eu dou uma caixa de fósforo a uma mesa, né? A percussão corporal, eu faço tudo, muita coisa desse tipo, né? Então, a vida inteira foi assim, mexendo com música e eu gosto muito. Eu tocava num conjunto, eu devia ter 17 anos, por aí para 18. E o cara que tocava contrabaixo ia embora. Eu não tocava, eu ajudava a carregar as malas do conjunto. Era o maleteiro, Rode, que é um nome moderno, bacana, que diz hoje. E nos intervalos, eu sabia o repertório todinho. Eu sempre tive muita facilidade para memorizar música. E um amigo que me ensinou a tocar violão é quem tocava guitarra. E aí, eu, depois do intervalo do baile, eu substituía ele um pouquinho ali, tocando algumas músicas, enquanto ele ia namorar ou paquerar com a menina, ficar ali com a menina. E eu fui aprendendo E um dia faltou o músico lá que tocava contrabaixo, foi embora de repente sem avisar, faltava 3 dias para tocarmos um baile. Era o Apolo 2001 o nome da banda. E aí o cara disse, você que vai tocar o contrabaixo. Eu disse, mas eu não sei tocar contrabaixo. Ele disse, não, leva o baixo para casa e aprende. Aí quem imaginava tocar um contrabaixo, acaba de estudar 3 dias de contrabaixo, sem uma caixa de som, sem nada, era só aquele sonzinho das cordas soltas. Lá, aquele batido lá. Então eu terminei desenvolvendo, aprendi, e no fim de semana toquei a festa. Toquei contrabaixo na festa e fiquei tocando contrabaixo durante alguns meses na banda. Então sempre foi assim, mas pra mim eu gosto, eu tenho muita facilidade. Apesar de nunca ter estudado formalmente música, mas toco com uma certa facilidade.
Muito bem, estamos aí começando essa nossa conversa hoje com o Rangel Júnior. Estamos, como eu falei, né? Tá só começando. Esse é o programa Gente Nossa, levando até você o melhor da nossa cultura, hoje com o Rangel Júnior. E falando em Rangel Júnior, vamos ouvir um pouco da música do Rangel. Vou chamar agora a música Do Céu ao Paraíso. A gente ouve, mas daqui a pouco a gente volta com mais Gente Nossa.
Apaixonado tô pelo teu sorriso. Eu quero todo o teu amor, é dele que eu preciso. Aconteceu como uma luz, foi um lampejo. O teu molejo foi tirando meu juízo. Bem de mansinho fui descobrindo teu véu. Saí do céu e fui direto ao paraíso. Eu tô apaixonado, tô pelo teu sorriso. Eu quero todo o teu amor, é dele que eu preciso. Eu tô apaixonado, tô pelo teu sorriso. Eu quero todo o teu amor, é dele que eu preciso. Saí voando, me acabando com os teus braços. Em teus abraços me perdi, saí do tom. Fui afinando a viola pouco a pouco, ficando louco, eita que chamego bom. Tô apaixonado por você, amor. Eu tô apaixonado, tô pelo teu sorriso. Eu quero todo o teu amor, é dele que eu preciso. Saí voando, me acabando com os teus braços. Em teus abraços me perdi, saí do tom. Fui afinando a viola pouco a pouco, ficando louco, eita que chamego bom. Tô apaixonado por você, amor.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Estamos de volta com o programa Gente Nossa e você ouvindo aí um pouco da música do nosso entrevistado de hoje, Rangel Júnior. A gente começou falando aqui, Rangel, um pouquinho sobre o início de tudo, mas eu queria saber de você. Quando foi que aconteceu aí o seu primeiro show, não é? Oficialmente, e como é que foi essa sensação de você ver... Tudo, na verdade, começa com uma brincadeira e você se vê, de repente, de frente a um palco, né?
É difícil, eu vou tentar como lembrar aqui.
Como é que foi esse momento?
Eu devia ter 14 anos quando eu fui... A primeira vez me apresentar, assim, sozinho. Eu fui cantar sozinho, em Santa Luzia, na Paraíba. Num programa chamado Mais Bela Voz do Sertão, da Rádio Rural de Caicó. E eu fui classificado ali, fiquei em terceiro lugar. E eu era de uma cidade e tudo mais. Aí eu disse, pronto, poxa, se eu fiquei em terceiro lugar aqui, então eu posso ser cantor. Eu consigo cantar e o povo gostou. E daí eu comecei a investir mais um pouco nisso. Mas posteriormente eu me apresentei também na Mobralteca, ainda nos anos 70, em Juazeirinho, Itaperuá, em Monteiro, em João Pessoa. Comecei a fazer apresentações, a participar de festivais, aí por aí pelos anos 80, mas nunca tinha cantado. Aí depois comecei a cantar em barzinho. Cantei aqui em Campina, em João Pessoa, em Fortaleza, sempre me apresentando, mas aí já muitos anos depois, já nos anos 80, quando vim morar em Campina e passei a cantar também assim, em bares e participar de programas, de projetos. Cheguei a me apresentar aqui, a tocar violão e cantar com o Roberinho no programa do Palhaço Carrapeta, faz tempo pra danado. Eu fui lá e estava na Prata, em 80, eu acho, e fomos pra lá cantar e tocar violão. Mas a primeira vez que eu fiz uma apresentação musical minha, assim, totalmente minha, foi em 95. 95 para 96, eu acredito. Eu estava em Fortaleza e fui convidado a apresentar um espetáculo musical. Eu mesmo organizar e cantar minhas músicas. Eu nunca mostrava a muita gente minhas músicas. E aí eu criei coragem e fui. Daí em diante saiu a história do disco. Eu passei mais 4, quase 5 anos construindo o projeto do disco, até que em 2000 foi lançado o CD. E aí eu comecei a fazer shows mesmo assim com grupo musical, com... Não era uma banda, não era um bando. A gente juntou um bando de sujeitos assim pra ir cantar. E aí de fato é muito bom. Eu cantava, sempre cantei, a maioria das músicas de show sempre foram minhas. E eu nunca busquei, né, assim, aquela ideia de ficar cantando sempre músicas dos outros. Já que eu fazia minhas músicas e ninguém cantava, eu digo, eu mesmo vou cantar, então. Então eu sempre cantei minhas próprias músicas, mas de fato é muito bom, é uma sensação muito boa produzir canções e poder cantá-las. Hoje eu já vejo assim de outro modo, já eu sinto um prazer enorme em ouvir alguém cantando uma música minha, às vezes até maior do que eu mesmo ir pro palco cantar. Então compor e ter alguém que interprete a música, do ponto de vista pessoal, é uma satisfação muito grande. É muito bom, às vezes em alguns aspectos até melhor do que ir cantar, que dá um trabalho danado para ir cantar.
Muito bem, hoje estamos conversando aqui com o compositor, cantor, e a gente sabe aí na escala que também o Rangel gosta da leitura. Mas antes da gente falar uma curiosidade sobre isso, lembrar, viu, Rangel, que estamos ao vivo, não é isso, Scarlett? Através da internet, transmitindo essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo. E você que acessa o site www.reportajunino.com.br está acompanhando aí ao vivo a nossa conversa aqui, certo? Scarlett, leitura Scarlett é um dos grandes prazeres, então, do nosso Rangel Júnior, não é isso?
Justamente, a gente soube que, vou até perguntar pra saber se é verídico, que quando você era pequeno, você apanhava da sua mãe, Dona Neide, por deixar a comida queimar enquanto estava mergulhado no mundo da leitura. Então, assim, como começou o seu contato, principalmente a escrever cordéis, né? Até porque a gente sabe, entre os que você publicou, que você fez, tem O Homem que Amarelou de Tanto Amar e O Martelo Operário. Então, conta pra gente como é essa construção do cordel.
Essa é uma história interessante. Não sei como é que você... Eu escrevi isso em algum lugar, por certo. Não lembro mais direito, não. Mas, de fato, eu tive, assim, desde uns 10, 11 anos de idade, por aí, até, acho que até o final da adolescência, eu fui um voraz consumidor de livros e eu lia muito. Eu me trancava, às vezes, na biblioteca da cidade, que era bem pobrezinha a biblioteca lá em Juazeirinho, mas tinha o básico da literatura brasileira, eu acho que alguma parte da literatura, né, mundial. E eu acho que eu li tudo que tinha ali, tudo, praticamente tudo, porque eu vivia pegando livro e lendo. Eu deixava um, lia, e às vezes eu tinha livros que eu queria ler direto, sem parar. E como toda boa literatura que prende, né, prende o sujeito. E eu era o terceiro filho de uma turma de seis, sete. Teve tempo que era cinco, que era seis, que era sete. E eu, um irmão mais velho, trabalhava já, trabalhava fora, cuidava, né, com o comércio, com a tia. Eu já tinha vindo para Campinas estudar. E outro trabalhava com outra tia numa mercearia. E eu ficava em casa cuidando dos mais novos e cuidando das panelas, da comida, do almoço. Até hoje eu gosto de cozinhar. Na época eu não gostava muito, não. Hoje eu aprendi e gosto de cozinhar. E aprendi principalmente nessa época. Eu ficava em casa cuidando dos irmãos mais novos e cuidando da cozinha da casa, enquanto minha mãe trabalhava fora. E eu deixei realmente muita panela queimar. Levei piso que só uma molesta de cachorro. Deixava, chegava, tava a comida queimada. E eu... Tem um truque, né? Eu acho que vocês conhecem um truque de cozinha, que é quando a panela queima, você tira tudo que está em cima, né? Sem raspar o fundo nem nada, aí passa para outra panela. E aí chegava, minha mãe ia descobrir o cheiro, sei lá o que era aquilo. Eu lavava a panela, raspava, tentava deixar tudo em ordem, mas não tinha jeito. Mas eu me prendia muito à leitura, tanto que ainda hoje eu faço isso às vezes, mergulho assim na leitura, em literatura, e é um dos grandes prazeres da minha vida. A literatura e a música estão assim lado a lado, e eu acho que isso me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, em todos os sentidos.
Certo. Paulo, pedi Paulo, que está na técnica com a gente hoje aqui. Paulo, sobe um pouquinho essa música que está aqui de fundo, que a gente está ouvindo. Exatamente, Furbela. É sobre ela que nós vamos falar agora. Dentre tantas composições, temos aí essa que está nos acompanhando hoje aqui no programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música, Furbela, que inclusive foi aí gravada pelo Santana, né, Rangel?
Furbela como a maioria das minhas músicas nascem assim de um estalo qualquer, de uma provocação, uma ideia, uma... Eu não sei se com todo mundo é assim, mas é minha forma de compor é essa. Alguma ideia que eu guardo ou gravo no celular. E a música Flor Bela foi um momento de felicidade, assim, de muito bom, porque até eu gosto dela. Eu não gosto muito da música que eu faço, não, mas assim, eu gosto mais do que das outras um pouco. Eu achei que ela ficou bacana mesmo. E eu vinha há algum tempo discutindo com uma amiga minha pela internet sobre a poetisa Flor Bela, portuguesa, né? Do século passado, morreu no início do século, morreu muito jovem. E Flor Bela escreveu assim, tem um livro dela que é Livro de Mágoas, que é o primeiro livro dela, muito interessante, e ela escrevia muitos sonetos clássicos, né? E eu gostava muito do soneto e lia muito, muito, muito mesmo. E eu estava um dia conversando com uma amiga minha, ela falando de Flor Bela, e num determinado momento ela disse assim: Flor Bela morreu. É como se eu tivesse, eu estou apaixonado por Flor Bela. Aí ela dizia assim: mas Flor Bela morreu. Aí ela disse: não, não morreu não, eu vou imortalizá-la numa canção. Aí isso é uma brincadeira. Quando um dia eu estava no açude velho caminhando aqui, e no meio da caminhada começou a surgir a ideia da música, e eu comecei a fazer, pronto, como se Flor Bela fosse viva e eu estivesse falando para ela. Então a ideia é essa, e ficou interessante, eu gosto.
Muito bem, vamos ouvir então Flor Bela?
Vamos ouvi-la.
Gente nossa, levando muita cultura para você, a gente fica agora com a música Flor Bela, do Rangel Júnior. Em seguida você ouve também Só de Escutar a Tua Voz.
Eu não pensei que fosse proibido amar de longe e de perto com o mesmo coração. Formosa flor, meu sonho adormecido, verso perdido, minha inspiração. A poesia me abriu os braços e eu, gostando do compasso, me abracei com ela. Eu, sonhador, poeta, vagabundo, daria o mundo por um cheiro de Flor Bela. Ai, bela flor, teu combinado sapo, tijambo, canela. Ai, minha flor, te esperaria a vida inteira na janela. Ai, linda flor, só um da 20 pra te pôr na tela. Eu tiraria esse meu trem do trilho, viraria um andarilho por um cheiro de Flor Bela. Ai, bela flor, teu combinado sapo, tijambo, canela. Ai, minha flor, te esperaria a vida inteira na janela. Ai, linda flor, só um da 20 pra te pôr na tela. Eu tiraria esse meu trem do trilho, viraria um andarilho por um cheiro de Flor Bela. Pensei que fosse proibido amar de longe e de perto com o mesmo coração. Formosa flor, meu sonho adormecido, verso perdido, minha inspiração. A poesia me abriu os braços e eu, gostando do compasso, me abracei com ela. Eu, sonhador, poeta, vagabundo, daria o mundo por um cheiro de Flor Bela. Ai, bela flor, teu combinado sapo, tijambo, canela. Ai, minha flor, te esperaria a vida inteira na janela. Ai, linda flor, só um da 20 pra te pôr na tela. Eu tiraria esse meu trem do trilho, viraria um andarilho por um cheiro de Flor Bela. Ai, bela flor, teu combinado sapo, tijambo, canela. Ai, minha flor, esperaria a vida inteira na janela. Ai, linda flor, só um da 20 pra te pôr na tela. Eu tiraria esse meu trem do trilho, viraria um andarilho por um cheiro de flor bela. De escutar a tua voz, o meu coração muda de tom. Sinto um arrepio em minha pele e na boca o gosto do batom. Ai, ai, é, eu não sabia que seria assim. Quando te vi tão leve, tão faceira, uma fogueira se acendeu em mim. Pensei que era São João e fosse brincadeira. Quando chegaste com teu jeito manso, vi um remanso para minha vida. Tu foste inverno no eterno verão, molhando meu agreste Cariri sertão. Tu foste inverno pro meu coração, molhando meu agreste Cariri sertão. Só de escutar a tua voz, o meu coração muda de tom. Sinto um arrepio em minha pele e na boca o gosto do batom. Ai, ai, é, eu não sabia que seria assim. Quando te vi tão leve, tão faceira, uma fogueira se acendeu em mim. Pensei que era São João e fosse brincadeira. Quando chegaste com teu jeito manso, vi um remanso para minha vida. Tu foste inverno no eterno verão, molhando meu agreste Cariri sertão. Tu foste inverno pro meu coração, molhando meu agreste Cariri sertão. Tu foste inverno no eterno verão, molhando meu agreste Cariri sertão. Tu foste inverno pro meu coração, molhando meu agreste Cariri sertão.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Estamos de volta com o programa Gente Nossa, hoje com o nosso querido Rangel Júnior, que está contando um pouco para a gente aqui sobre a sua trajetória musical, junto também poesia, cordel. Multifacetado, né? Este homem, rapaz. Quero lembrar você, viu, Rangel? E a você aí que estamos conectados através do repórterjunino.com.br com transmissão ao vivo em tempo real, certo? E você que está acompanhando aí através da internet, lembrar que nós também temos a nossa fanpage, que é facebook.com/gentenossa. E além do repórterjunino.com.br, você também pode acompanhar, claro, através do gentenossa.com. Repetindo, gentenossa.com, certo? Vamos dar continuidade aqui no nosso programa Gente Nossa com o Rangel Júnior. Rangel, a gente estava conversando aqui sobre a sua trajetória, sobre os seus shows, sobre a música Flor Bela que nós ouvimos, mas tem mais pergunta, né, Ângela?
Isso mesmo, é. Rangel, suas músicas são verdadeiras crônicas de vida, né? Relatam coisas de cotidiano, grandes histórias de amor e elementos comuns da nossa região. Onde você vai buscar tanta inspiração para compor letras tão marcantes assim?
Eita. Eu vejo o seguinte, às vezes uma música nasce de uma frase que alguém diz, uma situação concreta. Eu no começo, acho que as minhas primeiras composições, elas tinham muito a ver com minhas vivências pessoais, com coisas minhas. E Tem uma música minha que eu tava aguando um jardim um dia e fazia tempo que eu não limpava, e quando eu olhei a calça, eu tinha chegado do trabalho à noite cansado, acho que em 96, 97, por aí. E quando eu me dei conta, tava a perna da calça cheia de carrapicho. Uns carrapichos aqui, eles chamam Pega Pinto. Aí, e eu comecei com a ideia de você grudou em mim que nem um carrapicho. Um bicho como eu não soube se soltar. O teu amor é como um visgo invisível. E eu um canarinho, sei lá, um passarinho preso em seu olhar. É uma coisa muito... Eu em casa, trabalhando, mas... Então daí nasce uma música. De uma ideia banal, às vezes. Um amigo um dia brigou com a mulher e ligou pra mim. Eu acho que tinha tomado umas 500 cervejas, no mínimo, de meia-noite. Ligou pra mim dizendo que a mulher tinha ido embora de casa e pedindo pra eu ligar pra ela pra convencê-la a voltar pra ele. Era uma coisa engraçadíssima, mas é trágico também. E eu fiquei, conversei com ele bastante, não liguei pra mulher dele. Ela voltou, acho que uns dois dias depois. Mas acho que quando passou a cachaça que ele tinha tomado. E daí surgiu a música, volta pra mim, tô te esperando debaixo do cobertor. Mas era porque ele insistia demais nessa palavra, volta pra mim, diga ela pra voltar pra mim, só quero que ela volte pra mim. Coisa de bebo, né? Fica repetindo a mesma história. E surgiu essa música. Então, como essas, vem de vez em quando, assim, alguém dá uma ideia. Mas eu acho que, de modo geral, eu tenho um cuidado muito grande ao fechar uma letra de uma música qualquer. Um cuidado com a concordância, um cuidado com o trato, com as palavras. A gente vê muito em música popular um certo desleixo, às vezes, com a língua portuguesa. E eu para falar de passarinho, de mato, de roçado, eu não preciso falar feio, né? Nem falar errado. Pegaria mal, até, eu acho. Então, quando eu escrevo uma música, eu ando triste, macambúzio, acabrunhado, alguém diz, como é que o cara bota isso num shot? Aí eu digo, assim, ó, o Neto botou inexoravelmente, o que é que eu não posso botar? São coisas assim. O Marcel Melo fez uma música que foi o grande sucesso que alavancou a carreira de Flávio José. Quebrei no dente o taco da literatura, tô na história, eu sei que sou motivo para falar. Alguém disse, como é que uma letra dessa vira sucesso? Não tem explicação. Na verdade, a música, ela tem um poder muito grande. E esse poder, às vezes, está na junção de letra e música. Está na forma que um sentimento é passado. A canção tem esse poder, né? A música, quando é música sem letra, quando é só a música, ela tem que ter um poder muito grande, um poder melódico, um poder dramático, um poder... E aí a música erudita, de modo geral, a música de orquestra, né? Ela tem isso, né? Mas a música tocada assim, só com uma melodiazinha simples, você tem que... A canção ajuda. Eu não sei fazer música, eu faço canção. Então é essa junção, na verdade, de melodia e letra, que é o que eu acho bacana, é o que eu sei fazer um pouquinho e estou tentando aprender mais.
E vale ressaltar, viu, Scott, que ele transita, né? Que o Rangel Júnior transita aí, passeia, na verdade, né? Por diversos ritmos, por diversos estilos, forró, xote, churinho, galope, samba, bossa nova e tem mais, né?
Sim, conversa com seu filho mais velho, Taiguara Rangel. Ele nos confidenciou que vocês fizeram uma canção que se chama Enquanto a Conta Não Vem. Como foi esse processo? E foi a primeira vez que você compôs com seu filho?
Com ele sim. Eu já fiz uma música pra ele, inclusive, mas faz muito tempo, ele era menino ainda. Inclusive tá gravada essa música, eu nunca mostrei a ninguém porque eu não terminei a gravação do estúdio. Ele com os amigos, eu acho, numa boemia qualquer dessas aí. E eles batendo papo lá e começaram surgiu essa ideia de um samba falando do fim da festa, que ninguém queria que a festa acabasse. Ele me mandou um SMS com a ideia, com essa ideia de, ó, faz uma música assim, um samba no estilo tal. E botou algumas frases. E aí eu voltei a mensagem perguntando para ele dizer mais coisas, o que era que eu não estava entendendo direito a ideia, qual era. E ele passou no outro dia, eu tava com a música feita. Não, sempre foi assim. Agora mesmo, hoje, eu comecei a compor um frevo. E ele mandou pra mim uma ideia de uma música também. Pedindo, vamos ver se você faz um frevo aí, um negócio assim e tal. Que eu acho que eu compus alguns frevos, mas sempre tem um frevo canção, ou uma marcha, né? Uma marcha rancho que eu compus até pra um festival há tempos. E eu gravei um frevo também há muitos anos. E fiz frevo pra bloco aqui de Campina e jingle com ritmo de frevo. Mas aí ele disse, ó, faz um frevo aí. Então eu peguei a ideia, já comecei a fazer. Talvez daqui a um dia ou daqui a um ano, mas pode ser que fique pronta. Então, de fato, eu faço isso. Valsa, reggae, tem um bocado de coisas assim. Samba, canção, de todo tipo, como se diz.
Pois é. E a música Bandeirinha de São João, foi verdade que surgiu de um poema de Edmundo Galdêncio?
É, Edmundo, meu professor. Edmundo trabalha comigo, né? Edmundo, eu tenho o maior prazer do mundo, uma honra muito grande de poder ser professor no mesmo departamento que ele, que para mim é uma sumidade, Edmundo Galdêncio, não só na psiquiatria, né, na ciência, mas é um grande poeta também, pouca gente conhece esse lado dele. E ele também tem um outro lado que eu acho que quase ninguém conhece, que ele também era artista plástico, ele desenha muito bem, desenhava, acho que eu não sei se ele ainda risca alguma coisa. É, e Edmundo um dia me entregou, que estava na casa dele, foi devolver uns livros que havia tomado emprestado, e ele me mostrou a letra de uma música. Disse, olha, isso aqui eu escrevi esse poema, publiquei no Jornal da Paraíba, bem na época de São João. E eu escrevi pensando numa música, mas eu não fiz a música. A minha ideia era que isso aqui se transformasse em música. E leve para aí para você ver se você mexe alguma coisa. E eu fiquei quase um ano com esse. Andando. Eu tenho algumas manias como essa, né, que a gente às vezes põe um cartão, uma coisa dentro da bolsa, um bilhete. E um belo dia eu tava no Foto de Edson, esperando na fila lá para fazer uma foto para um disco. Eu acho que é até um disco que tava por aqui, um disco, um projeto autoral do Picanha 200. Eu acho que foi um parecido com esse, o anterior a esse. E a gente, os artistas todos iam lá para fazer o mesmo tipo de foto. E eu tava lá esperando bem meia hora sem ter o que fazer, e mexendo na bolsa, achei a letra da música. E na mesma hora veio a ideia. Eu tenho gravado até hoje isso numa fitazinha cassete pequenininha. As buzinas de carro na rua, e o cumprimento nas pessoas passavam, e eu na porta gravando, porque a música nasceu toda de uma vez. Eu acho que eu fiquei matutando aquilo muito tempo, e a melodia ela foi nascendo, e ela praticamente foi gravada da forma como nasceu. É bem interessante, de fato.
Ô Rangel, na música Madeira de Lei, você revela a paixão por suas origens, não é? Atualmente os artistas, eles estão inovando e criando constantemente aí ritmos e estilos das mais variadas formas. Diante dessa nossa realidade, né, como é preservar através das músicas, as suas músicas particularmente, as raízes da cultura nordestina?
É interessante, isso aí daria uma tese, viu? Daria um estudo completo, assim, uma entrevista só para discutir essa questão. Mas eu tentaria resumir da seguinte maneira. Algumas pessoas avaliam que tradição é algo congelado no tempo, né? Não é. Outros avaliam que tradição você tem que superar. E superar a tradição é destruir a tradição, criando algo para botar no lugar. Eu acho que tradição ela é algo que se renova sempre, né? Não dá para você ficar o tempo inteiro fazendo festas com as músicas de Luiz Gonzaga que ele gravou nos anos 30, 40, 50. É possível ouvir sempre essas músicas, mas a sonoridade das novas gerações é outra, o equipamento é outro, os instrumentos são outros, a cultura é outra, as vivências são outras. E tradição, ela tem que ser renovada nesse aspecto, é você manter as bases daquilo que configurou uma cultura, né? uma tradição, um conjunto de traços que formam a identidade ou identidades, e a partir daí você recriar ou criar coisas novas a partir dessas linguagens. Então, eu não preciso estar todo dia reinventando o shot, reinventando o samba. Para você ter uma ideia, nos anos aí no final dos anos 50, dizem que João Gilberto inventou a bossa nova. Mas o que ele fez foi uma batida diferente no violão, descobriu um jeito, um gingado diferente de fazer no violão com o samba. Coisa que no jeito de cantar e mesmo no jeito de interpretar, Tito Madi já vinha fazendo, outros compositores, outros autores, cantores, intérpretes, já vinham fazendo antes de João Gilberto. Ele conseguiu se revelar como síntese de um processo. Então, o forró não nasceu com Luiz Gonzaga somente. Você vai encontrar Arilobo, vai encontrar Manezinho Silva, vai encontrar o Quatro Asas e um Coringa. Um monte de gente que fazia música na mesma época e que construiu um estilo musical, mas Luiz Gonzaga conseguiu fazer sínteses. Eu acho que isso é o diferencial. Aí você não precisa inventar o forró a cada 20 anos, apagar e inventar uma coisa nova. É possível, perfeitamente possível se recriar. Então, quantos modismos ou quantos estilos musicais foram inventados depois da bossa nova? Então, eu respeito muito essa parte do trabalho de cada um, dos estilos, do que o mercado vai absorvendo e produzindo para o comércio. Mas isso não tem nada a ver com cultura, com tradição, cultura musical e tradição. Cultura nesse sentido de pensar a arte como arte, não cultura somente aquilo que é produzido pelo ser humano. Então não dá para tratar uma coisa que é produzida em série, que é produzida apenas com interesse de dar conta de determinadas demandas mercadológicas, no mesmo sentido de algo que é construído com o objetivo mesmo de ter uma estética voltada para a tradição, para a poesia, para o sentimento, né? Não dá para botar na mesma vala comum a música de Paraíba, a nova que Tom Oliveira gravou, Joia Rara. Não dá para botar uma música daquele tipo no mesmo lugar que um Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchan, Eu Quero Tchu, sei lá, um negocinho. Não dá para... Ambas têm seu papel na história. Agora não dá para tratar no mesmo nível, dizer, não, isso aqui é moderno, isso aqui não é moderno. Então a música Paraíba Joia Rara, para mim, é tão moderna quanto Michel Teló cantando Ai Se Eu Te Pego. Eu considero... A diferença é que tem um conteúdo diferenciado, né? E eu acho que uma dura para sempre e a outra é feita para... É como galinha de granja, né? Tem um tempo de nascer, viver, botar os ovos e morrer para virar outra coisa. Então é assim que funciona.
Verdade. Gente, ó, chegando finalzinho já aqui do nosso terceiro bloco, vamos ainda falar sobre o centenário de Luiz Gonzaga. Quero saber sobre a influência do Luiz Gonzaga na sua vida, viu? E também sobre o que mais que nós vamos conversar. Ah, sobre a música Desejo, que está aí, que musicou, né, no caso, o filme do André da Costa Pinto. Certo? Combinado? Beleza. Você que está com a gente, continua aí, porque a gente volta daqui a pouquinho. Agora, nós vamos ouvir a música Madeira de Lei. Solta aí, Paulo.
Dizem por aí que todo homem tem seu preço. A minha pindaíba eu reconheço, que vivo no sufoco de arrepiar. Mas não me entrego, me nego a virar mercadoria, que muda de embalagem todo dia. Conheço muito bem o meu lugar. Eu não estou à venda, não tenho código de barra em minha cara. Eu posso ser um beradeiro, um pau de arara, mas tenho a coragem de lutar para mudar. Nasci do cangaceiro, sou filho de guerreiro nordestino. Sou madeira de lei, sei meu destino. Cupim pra me roer tem que penar. Dizem por aí que todo homem tem seu preço. A minha pindaíba eu reconheço, que vivo no sufoco de arrepiar. Mas não me entrego, me nego a virar mercadoria, que muda de embalagem todo dia. Conheço muito bem o meu lugar. Eu não estou à venda, não tenho código de barra em minha cara. Eu posso ser um beradeiro, um pau de arara, mas tenho a coragem de lutar para mudar. Nasci do cangaceiro, sou filho de guerreiro nordestino. Sou madeira de lei, sei meu destino. Cupim pra me roer, tem que penar. Eu não estou à venda, não tenho código de barra em minha cara. Eu posso ser um beradeiro, um pau de arara, mas tenho a coragem de lutar para mudar. Nasci do cangaceiro, sou filho de guerreiro nordestino. Sou madeira de lei, sei meu destino. Cupim pra me roer tem que penar. Tá pensando o quê? Ora, ora, pensa que me dobra. Eu sou do Cariri, rapaz. Se cupim vem, é mais venda e morre, viu? Senão não rói. Eu não estou à venda, não tenho código de barra em minha cara. Eu posso ser um beiradeiro, um pau de arara, mas tenho a coragem de lutar para mudar. Nascido cangaceiro, sou filho de guerreiro nordestino. Sou madeira de lei, sei meu destino. Cupim pra me ruer tem que penar. Nascido cangaceiro, sou filho de guerreiro nordestino. Sou madeira de lei, sei meu destino. Cupim pra me ruer tem que penar.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Estamos de volta com o programa Gente Nossa, nesse clima junino, né, Ângela Scart? E hoje falando, Ângela, vou lhe interromper, não é? Hoje a gente estava falando aqui no bloco anterior sobre o centenário de Luiz Gonzaga. Nós sabemos aí que estamos celebrando 100 anos do grande mestre Luiz Gonzaga, não é isso, Ângela?
Isso mesmo. E este ano que é o centenário de Luiz Gonzaga, a gente ficou sabendo, né, assim, que nosso entrevistado, ele é um seguidor e pesquisador da obra de grandes nomes da nossa música, como Gonzagão, né? E segue e divulga a cultura nordestina por onde ele passa. Qual a sensação, Rangel, de seguir os passos do rei do Baião?
Olha, interessante, na minha infância eu vi muito Luiz Gonzaga, no rádio. Eu morava na casa do meu avô e vizinho tinha uma carpintaria. E nessa carpintaria, por conta do barulho, nesse tempo não tinha motor de né, tudo na munheca, o pessoal no serrote, e batendo coisa e fazendo móveis. E lá, eles, para poder cobrir o barulho que eles faziam, o rádio era num volume bem alto e era num cal bem alto. E o som vinha todinho para casa da minha avó, onde eu morava, do meu avô. E eu ouvia muito rádio ali. Depois, já em 70, quando meu pai comprou um rádio, eu também ouvia muita música. Mas eu tenho uma imagem fantástica de Luiz Gonzaga cantando. E eu lembro bem disso, porque eu estava nos ombros do meu pai, já grandinho, mas meu pai me botou nas costas para assistir um show de Luiz Gonzaga em cima de um caminhão, em praça pública lá em Juazeirinho. Entre o posto de gasolina e um abrigo que existe lá, que eu chamo de rodoviária. E era um show do Luiz Gonzaga fazendo propaganda do Fumo do Bom. Ele era patrocinado pelo Fumo do Bom. E cantando. Lembro até de brincadeiras que ele fez no show, assim, falando em nome de pessoas da cidade. Foi no lançamento dele, que ele cantava uma música, Ovo de Codorna, era um sucesso danado. E essa imagem eu tenho. Depois assisti show do Luiz Gonzaga aqui, já no final da sua carreira. Mas a música dele, de fato, tem uma influência grande na minha vida. Mas eu não cantava as músicas de Luiz Gonzaga. Eu lembro sempre isso. Eu não cantava forró. Eu passei a cantar forró quando, depois de viajar muito, já nos anos 90, eu viajava o Brasil inteiro, indo para congressos. Eu fui presidente do sindicato durante 5 anos e todo ano tinha 2, 3 viagens assim, para eventos nacionais que eu ia representando o sindicato. Eu era presidente do sindicato de professores e os congressos nacionais da Andes sempre juntava gente do Brasil inteiro e eu sempre levei o violão. Desde que eu aprendi a tocar 2 músicas no violão, para onde eu ia eu levava o violão. Eu toda a vida fui enxerido assim. Eu levava e o cara pedia para cantar e eu cantava as 2 músicas e parava. Dizia, canta mais. Eu digo, não, que eu tô cansado, não posso não. Inventava qualquer desculpa e ia aprendendo outra música e outra. Sempre fiz isso. E eu cantava muita bossa nova, samba, alguma coisa de Jovem Guarda. Eu não cantava forró. Eu cantava ali 4, 5 músicas que o pessoal pedia. Sobradinho, sei lá, alguma coisa de Alceu Valença, parecido assim. Lembro se eu cantava já alguma coisa de Luiz Gonzaga. mas muito raro, eu acho que Riacho do Navio, uma coisa ou outra. E sempre que eu tocava violão, tem esses grupos assim reunidos, o pessoal insistia para eu cantar forró. Canta um forrozinho aí que o pessoal queria que eu cantasse forró no violão, o pessoal dançar, ficar brincando. E eu comecei a cada vez que eu ia para um congresso, eu aprendia umas músicas novas, uns forrós novos para novo, para poder chegar nas festas. Não tinha um dia que tinha uma confraternização, eu ia tocar. Então eu tocava cantando músicas paraibanas ou músicas. E aí eu me reaproximei, já com uns 20 e tantos anos, quase 30 anos, é que eu de fato me reaproximei muito do forró, da música regional, e comecei a me envolver mais, a estudar mais. Tanto hoje eu tenho praticamente a obra de Luiz Gonzaga, não toda, mas eu tenho assim o básico de Luiz Gonzaga, o que saiu em CD, por exemplo, eu tenho tudo, se não tudo, mas quase tudo. E MP3 eu acho que eu tenho a grande parte da obra oficial de Luiz Gonzaga, de Jackson, de outros forrozeiros. Eu nunca me prendi exclusivamente a Luiz Gonzaga. Mas ninguém tenha dúvida, né? Luiz Gonzaga, ele é a grande síntese da música nordestina. Eu acho que ele, o timbre, né? A voz de Luiz Gonzaga, o jeito de ser, de se apresentar, aquele tipo que ele construiu, né? Parece mais um avatar, né? Ele construiu um personagem, era ele mesmo, mas no palco, com aquele gibão, aquele chapéu de couro, aquela coisa toda, aquela documentária toda, ele criou um avatar para Luiz Gonzaga, né? Que era o nordestino, como dizia o professor Hipólito Lucena, uma mistura do cangaceiro com o vaqueiro, né? E o chapéu que ele usava não era o chapéu do vaqueiro, né? O vaqueiro não usava aquele chapéu, era um chapéu que remetia aos cangaceiros, mas a roupa de couro, o gibão, era o gibão do vaqueiro trabalhado, vaqueiro ir pro mato. E ele conseguiu juntar isso e fazer com que o nordestino começasse, que estava fora da sua terra, começasse a ver na imagem dele a representação da sua terra, da sua origem. Então eu acho que isso foi importante. Eu acho que Luiz Gonzaga terminou sendo um grande construtor também da nossa, daquilo que a gente chama hoje de nordestino, né? Do Nordeste, ou nordestinidade. Acho que então merece todo o respeito, todas as honras, todas as homenagens do mundo, né? Pela sua obra, que eu acho que vai ser difícil reaparecer alguém aí, um século pelo menos, que retome uma obra desse porte.
Como você, assim, como você falou, nova. Rangel, é o que vai ficar, é a música que fica, né? É a obra que fica.
É clássico mesmo. Ali gerações e gerações vão passando e voltam para beber naquela mesma fonte.
Gente, é o seguinte: a música de Rangel Júnior também chegou ao Cinema Scarlet. Que história
é
essa?
Pois é, no filme Tudo Que Deus Criou, do cineasta paraibano André da Costa Pinto, Rangel, ele compôs a música do tema da Letícia Spiller, né, aquela atriz. Então, você confessou no pré-lançamento do filme que, para compor, teve que assistir várias vezes a cena para poder ver a inspiração. Então, é diferente compor para personagens já estabelecidos? Assim, você tem que compor para esse personagem?
Ali, Scarlett, foi uma experiência completamente nova para mim, porque eu compus uma música que ela tinha um tempo de começar e terminar. Tudo era calculado, porque assim, ele disse: eu quero uma música que tenha 1 minuto e 43 segundos. A música deve começar a tocar só uma introdução, uma coisa aqui, com 20 segundos. Depois dos 20 segundos, começa a cantar. E a letra deve acabar aqui e depois continuar só o instrumental de novo. E eu fiz assim, uma coisa meio instintiva, mas quem vira o filme, por exemplo, vai perceber que tem cenas que a música encaixa tão perfeitamente num gesto, às vezes, do ator, da atriz, que parece que eu fui sincronizando a letra e aquele momento com aquela cena, mas não foi. Eu assisti a cena, de fato, junto com o André, sem som. Assistia vendo a cena e ele mostrando como era, qual era a ideia, o sentimento que ele queria passar ali naquela cena, a ideia da música. E de fato, eu compus a música toda em cima da ideia da cena, da ideia da personagem, né? Que era ela falando, era como se ela dizendo: não te quero assim para a vida inteira, não te quero amar só por um dia. E depois ela diz no final, tem uma frase da música que talvez depois, quando ouvir a música direito, as pessoas entendam, que ela diz: carrego comigo uma esperança que me abraça. Na verdade, quando ela diz assim, carrego comigo uma esperança que me abraça, a esperança era o filho que ela estava carregando, que aparece na última cena, ela grávida. Mas isso foi uma coisa, não é uma coisa pensada. Ela vai nascendo e tudo mais. E para mim foi uma experiência muito rica. Eu já tinha feito algo em teatro, mas com cinema, com trabalhar com a cena, eu me senti o próprio Chico Buarque, assim, fazendo música para cinema. E vou fazer outras experiências. Já tenho encomendas aí dele para fazer novas e estou disposto a fazer mais. É bom.
Muito bem. Gente, seguinte, tudo que é bom dura pouco. Estamos já aqui nos finalmente, né, do programa Gente Nossa. Rangel, a gente agradece muito a tua presença aqui. Bom poder compartilhar um pouco dessa tua vida musical, né, artística com a gente. E eu queria que você deixasse uma última mensagem para a gente encerrar o Gente Nossa de hoje.
Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade. Isso aqui é... eu acho que eu economizei uns R$100 de um terapeuta, né? Porque você termina falando muito de si. E apesar de ter tanta gente olhando assim, né, ouvindo e tal. Mas é muito interessante, porque sempre que você fala um pouco dessas histórias, termina por também refletir sobre elas, sobre a importância delas na sua vida. E a minha condição de psicólogo me remete sempre a isso. É, no momento em que eu estou falando de mim, eu estou pensando também sobre essas experiências, não necessariamente revivendo, mas refletindo sobre elas. E eu acho que é assim que a gente se constrói como sujeito. Então, para mim, é uma experiência muito boa. Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade, a Anja também, que não tinha nem falado. E a toda a professora também, tá, a professora Goretti,
que está aqui acompanhando,
dirige o programa,
tudo,
todo mundo aí que está na retaguarda aí trabalhando, né? Tanta gente que construiu para construir isso, mas muito bom, obrigado, e espero estar vivo aí para ouvir depois, assistir ao programa e ouvir também.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Rangel. Obrigado a você também que nos acompanhou através do www.reportajunino.com.br e também através do gentenossa.com, certo? Esse que foi o Gente Nossa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. Quem foi que estiveram conosco hoje aqui, Ângela?
Pois é, a locução foi de Jordane Matias, Scarlett Fernandes e eu, Ângela Defensor. A produção de Scarlett Fernandes e reportagem de Roberta Lucena e Natália Maurício.
Edição chefe de Manassés Xavier, edição geral Everton David, a transmissão ao vivo aqui pela internet foi Gustavo e Hipólito Lucena, a orientação e supervisão de Gorete Sampaio, na técnica Paulo Guilherme. Agradecemos a sua atenção.
Muito bem, até a próxima. Tchau.
Eu sonhador, poeta, vagabundo, daria o mundo por um cheiro de flor bela. Ai, bela flor, teu combinado, sapo, tijambo, canela. Ai, minha flor, te esperaria a vida inteira na janela. Ai, linda flor, só um da 20 pra te pôr na tela. Eu tiraria esse meu trem do trilho, viraria um andarilho por um cheiro de flor bela. Ai, bela flor, teu combinado, sapo, tijambo, canela. Ai, minha flor, esperaria a vida inteira na janela.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.